dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, está entrando no ar o seu, o nosso Papo no Balcão, comigo na apresentação, Renato Barbato, e com essas novidades para você.
Papo!
O diretor do grupo Retina, Sony Polito, fala sobre a divulgação da Bengala Verde.
Eita!
Músicas, 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 cada uma melhor que a outra. Você não pode deixar de ouvir, curtir e compartilhar.
Eita!
Quer bater um papo com Papo no Balcão? Não passe vontade. Mande e-mail para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então mensagem via WhatsApp. 11 para quem não está em São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
O batalhador dos direitos civis da década de 1960 está nos relembrando.
Papo no Balcão.
Apoio Notícias traz as novidades do iOS 11.
Apresentação:
Georgia Bragança e suas belas poesias estão no Pensamentos e Reflexões.
Renato Barbato.
Galera Sound traz uma novidade para você se divertir nesse papo. Bom, eu quero começar o programa pedindo para você visitar e curtir o site Acessibilidade em Foco, acessibilidadeemfoco.com. Lá tem muito material bacana e totalmente inclusivo. Tem dicas, tutoriais, audiolivros, telefones úteis e muito mais. Baixe programas free que lá também você encontra. Acessibilidadeemfoco.com, criado e mantido pelo Douglas Mari. Você não pode deixar de curtir e visitar. Um site feito especialmente para você, pessoa com e sem deficiência visual. Acessível a todos os leitores de tela. Acessibilidadeemfoco.com, um site feito especialmente para você. Também quero pedir para você visitar o portal ProTrabalhador, agência de notícias, protrabalhador.com.br. O portal especializado no mundo do trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação e diversidade. protrabalhador.com.br. Quer se recolocar no mercado de trabalho, se requalificar ou saber de tudo o que está acontecendo no mundo do trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação e diversidade? Não deixe de visitar o portal ProTrabalhador, agência de notícias, protrabalhador.com.br. O portal que fala tudo sobre trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação e diversidade, especialmente para você. Bom, agora vamos aos nossos agradecimentos. Primeiro eu quero mandar um enorme beijo para a querida Ângela Ribeiro, aqui do Jardim Santa Terezinha, em São Paulo, capital. Um abração bem apertado na empreendedora social Tatiana Regina Gonçalves, lá da cidade de Cascavel, no interior do Paraná. Um outro grande abraço de Reco Reco no Felipe Diogo, comunicador da Rádio Paraty FM, do programa Espaço da Inclusão, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Um alô todo especial para o ouvinte Marli Schmidt, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para o fiel escudeiro do programa, o Aparício Vieira, do Jardim Iracema, em São Paulo, capital, e ao meu ombudsman, o José Benjamin Costa, lá de Canela, no Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar também o pessoal da Loucademia de Artistas, que fazem um trabalho de inclusão da pessoa com deficiência através da arte e cultura. Eles têm programas muito interessantes no YouTube. Vai lá, dá uma passadinha e visita Loucademia de Artistas. E para encerrar, agradecer a você, ouvinte do Papo no Balcão, pela amizade e carinho de sua sintonia e audiência. Muito obrigado a todos. E agora chega de lero-lero. Vamos rapidinho ao primeiro quadro do Papo, que o tempo voa e o programa está imperdível.
Relembrando.
Michael King, o líder racial pelos direitos humanos Martin Luther King Jr., nasceu no dia 15 de janeiro de 1929 em Georgia, nos Estados Unidos. Seu nome oficial foi alterado a pedido do pai, alegando que havia sido registrado incorretamente. Foi o maior ativista dos direitos civis dos negros na América do Norte. Baseou-se nos ensinamentos da não-violência pregada pelo Mahatma Gandhi. Cético no que diz respeito a muitos dogmas do cristianismo, entrou cedo para o seminário. Aos 13 anos, negou a ressurreição corporal do Cristo, demonstrando seu lado questionador. Sua participação na luta pelos direitos civis teve início no ano de 1955, quando uma mulher negra foi presa por não ceder o lugar a um ônibus para uma passageira branca. King foi um dos líderes do boicote ao transporte na cidade de Montgomery. Essa ação durou pouco mais de um ano e custou prisões e ameaças de morte à nossa personagem. Em 1957, participa da fundação da CLCS, Conferência da Liderança Cristã do Sul. A entidade teve a função de organizar o ativismo em torno dos direitos civis. King permaneceu à frente da organização até sua morte, sendo criticado por outros líderes, tanto democráticos como radicais. As marchas e boicotes encabeçadas por King tinham viés da desobediência civil, modo de agir que libertou a Índia e inspirou o líder norte-americano. Sua ação mais conhecida foi a Marcha pelo Emprego e pela Liberdade, realizada no ano de 1963 na capital americana, Washington. Nela, ele profere seu discurso famosíssimo intitulado Eu Tenho um Sonho, em frente ao Memorial Lincoln. A estratégia da não-violência fez a população debater e apoiar as reivindicações dos liderados por King. A CLCS organizou também protestos célebres em Birmingham, Santo Agostinho e Selma. As marchas organizadas por King tiveram o objetivo de conseguir o direito ao voto, o fim da segregação, o fim das discriminações no trabalho, dentre outros que pediam cumprimento dos direitos básicos dos negros e pobres. Graças à atuação dele e de seus seguidores, foi aprovada em 1964 a Lei de Direitos Civis e a Lei de Direitos Eleitorais em 1965. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1964, tornando-se o mais jovem vencedor da honraria. Começou a questionar a participação e intenção do governo norte-americano na Guerra do Vietnã. Fez severas críticas a essa política nos anos de 1965 e 1967. Organizou em 1968 a Campanha dos Pobres, onde ele e a CLCS tinham por objetivo garantir auxílio às comunidades mais pobres do território americano. Foi perseguido e ameaçado pelo FBI, tendo recebido uma carta anônima sugerindo que ele se suicidasse. Hospedado no hotel de Memphis, no estado do Tennessee, no dia 4 de abril de 1968, onde aguardava para realizar mais uma marcha, dessa vez em apoio aos coletores de lixo, Martin Luther King é assassinado a tiros por James Vernon High, que confessou o crime, mas anos mais tarde refez sua versão, calando assim a boca do maior defensor dos direitos humanos e das minorias nos Estados Unidos. Vamos ficar com um pequeno trecho do seu discurso Eu Tenho um Sonho, onde ele fala que tem o sonho de ver seu filho julgado pelo caráter e não pela cor da pele.
I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope for millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. So we've come here today to dramatize a shameful condition. In a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, eu, Renato Barbato, hoje venho falar direto do balcão do diretor de divulgação da Bengala Verde do Grupo Retina, o Sony Polito. Ele está começando uma campanha de divulgação e conscientização do uso da bengala verde e também da diferenciação entre cegueira e baixa visão. E é sobre o tema bengala verde, baixa visão e cegueira que eu vou conversar com ele. Sony, por favor, cumprimente o ouvinte do Papo no Balcão.
Olá, pessoal. Olá, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com vocês e com esse grande comunicador, Renato Barbato.
Eu agradeço demais, Sony, a sua disponibilidade de tempo aqui para o papo. E começa explicando para o nosso ouvinte qual é a deficiência que o Sony Polito tem.
Renato, eu tenho retinose pigmentar. Olha que estranho, né? Porque eu sempre fui diagnosticado com retinose pigmentar, mas no comecinho desse ano teve uma campanha de genotipagem, né? Que vieram um laboratório que trouxe algumas pesquisas para o Brasil para descobrir qual o gene da doença. E aí o resultado do meu exame mostrou que eu tenho uma doença de Stargardt com duas mutações, que uma na retina e um pega nos cones e bastonetes. Então, até por isso que os médicos se confundiam com a minha patologia. Mas eu tenho doença na retina, vamos dizer assim, que é bem complexo.
Tá com a bola toda, hein, companheiro?
Um x-tudo eu tenho aqui, miopia, astigmatismo, tenho tudo aqui.
E você foi eleito agora na nova diretoria do Grupo Retina para divulgar a bengala verde que está associada à baixa visão. Antes de falar diretamente da bengala verde, explica para o nosso ouvinte o que é o Grupo Retina.
O Grupo Retina, ele é um grupo de pacientes, amigos e familiares que têm doenças na retina. E qual que é a nossa missão dentro do Grupo Retina? É provocar os médicos a cada vez mais trazer notícias de tudo que está acontecendo lá fora para as pessoas que têm doenças na retina. Então a gente promove eventos, reuniões, muitas vezes nós estamos com os médicos para saber o que está acontecendo, para que as pessoas que têm doenças possam estar sempre bem informadas dos tratamentos, de novos remédios que possam estar ajudando ou não piorando as doenças relacionadas à retina.
E aonde fica situada a sede do Grupo Retina, o Sony?
Ela fica na rua Botucatu, aqui em São Paulo, perto do Hospital São Paulo ali.
E ela tem ligação com o Hospital São Paulo?
Não tem ligação nenhuma.
Bom, agora vamos ao que interessa ao nosso ouvinte. Bengala Verde. De onde surgiu a ideia da divulgação da bengala verde e associá-la à pessoa com baixa visão?
Legal. Essa história da bengala verde, acho que posso dizer que vai ser um dos grandes desafios da minha vida, porque eu acho que vai ser uma coisa muito legal que o Brasil vai estar aceitando. Então, o que aconteceu? Em 2014, final de 2014, o Grupo Retina São Paulo ele trouxe o projeto da Bengala Verde para o Brasil e soltou a semente. O pessoal fez uma caminhada ali perto da Gazeta, na Paulista, mas a coisa não andou. E aí, no começo desse ano, eu fui convidado para assumir o projeto da Bengala Verde. Então, o que é o projeto da Bengala Verde? Onde que vem a história de Bengala Verde? Por que é verde? Por que é relacionada à batavista? Então, assim, a Bengala Verde, ela foi criada em 1996 por uma professora chamada Perla na Argentina. Ela é uruguaia, mas ela mora na Argentina atualmente. Ela é uma professora de orientação e mobilidade e ela percebeu que lá em 1996... as pessoas com baixa visão tinham muita dificuldade de aceitar a bengala. E aí ela queria saber por qual motivo que as pessoas não aceitavam a bengala. E a maioria das pessoas com baixa visão disse para ela que o problema era ser visto pela sociedade como uma pessoa cega.
É preconceituoso, aí, né?
Eu não vejo como preconceito, Renato. Eu vejo assim, se a pessoa enxerga ainda, não importa o que, mas enxerga alguma coisa, ela não pode ser confundida como uma pessoa que não enxerga.
Tem coerência também.
Sim, nós, eu e você, a gente vive a descentralização na pele. Mas para quem tá de fora olhando nós, a interpretação é essa. Quem tá com a bengala na mão é considerado uma pessoa cega. É difícil as pessoas interpretar que existe baixa visão. Então isso vem de lá de trás. E até hoje no Brasil é confundido assim. Se você está com a bengala na mão, você é visto como cego. E a professora, ela falou assim, ah, legal, então o que, que ela teve a ideia de criar a bengala verde? Criar a cor verde.
Sony, e por que a cor verde?
Porque toda pessoa que tem baixa visão, ela tem a esperança de ter um tratamento, ela tem esperança de voltar a enxergar um dia. Não porque a pessoa cega não tenha também, sim, mas a pessoa cega geralmente ela já se aceita melhor do que o baixa visão. Então a cor verde vem do verde de esperança, de ver de novo, de ver de um novo jeito, de ver de uma nova maneira. Então por isso é a cor verde. Então ela associou a isso, por isso que ela considerou a cor verde como a cor da baixa visão.
E aí você entrou nessa, porque como palmeirense, né, quis usar a bengala verde.
Não sou fã de verde, mas eu tive que aprender a gostar da bengala verde, porque eu preferia que fosse preta, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito aqui. Então, Renato, aí o que aconteceu? A professora viu que depois que ela criou a bengala verde, a aceitação das pessoas com baixa visão foram muito maior. Porque convenhamos, eu, você e os nossos ouvintes, que são pessoas com deficiência visual, existe muita resistência de aceitar a bengala. Então, a hora que ela criou isso, as pessoas tiveram mais facilidade de usar a bengala, fazer orientação e mobilidade. Então, isso foi criando, ela foi levantando a bandeira da baixa visão lá na Argentina. Tanto é que, depois de alguns anos, surgiu a lei da baixa visão, que é a lei da bengala verde. Tanto na Argentina já existe, como no Uruguai também existe.
E por que você resolveu abraçar essa campanha aqui no Brasil?
Porque nós temos 6 milhões de pessoas com baixa visão e que elas não são identificadas hoje. Porque elas não aceitam, muitas vezes, a usar uma bengala. E elas andam na rua, às vezes, se passando por uma pessoa mal educada. Elas estão andando na rua se trombando. A vida do baixa visão não é fácil, né? Então você baixa a cabeça, você bate a perna, pode atropelar alguém. Você já passou por isso, não já?
Já, eu passei pela baixa visão também.
Então aí você pergunta, mas por que bengala verde? Todas as bengalas são iguais? Não é um preconceito com o próprio cego, de maneira alguma, não é mesmo. Até porque o instrumento que a gente vai usar para baixa visão é o mesmo instrumento que a pessoa cega usa. Só vamos diferenciar a cor.
Sônia Hipólito, a conversa está boa, mas vamos dar um minutinho que agora vem aí...
O entrevistado pede... A gente toca.
Sony, no Papo no Balcão, todo entrevistado oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai oferecer e por quê?
Eu vou oferecer uma música que eu gosto bastante, que é do Legião Urbana, que é aquela música Será. Porque tem tudo a ver com o momento que eu tô passando hoje, que é Será se nós vamos conseguir vencer. E eu tenho certeza que nós, pessoas com baixa visão, vamos sim conseguir vencer e levantar essa bandeira.
Composição Dado Villa-Lobos e Renato Russo. Interpretação Legião Urbana. Será?
Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar. Talvez com medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução. Para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração.
Você ouviu Será com Legião Urbana. A dúvida, quando solucionada, traz a certeza. E para auxiliar a entender nossas dúvidas, vamos curtir os nossos
pensamentos e reflexões.
E aí, grande poetisa Jorge Bragança, tudo bom com você?
Oi, Renato, eu estou bem. Que bom estar aqui com vocês novamente.
É excelente compartilhar esse espaço com você. É um prazer tê-la conosco, poetisa. Diga lá, qual preciosidade você tem para o nosso ouvinte nesse papo?
Sonetos de Minha Flor Mais Bela. A música começou aqui. Dedos leves e muita sabedoria. Um amor maior do que cabia. E uma alma cheia de encantos mil. A música começou assim. Valsa e grandes boleros, sons infantis ou marchinhas fáceis de ouvir. A música tocou assim em nossos corações. A quatro mãos, aprendemos a olhar na mesma direção. A quatro mãos e um só sonho, entre solfejos e notas desafinadas. Eu aprendi isso, e tu, uma doce alma encantada.
É, minha querida poetisa, seus versos são música para o nosso ouvido. Parabéns e um grande beijo, Jorge Bragança.
Um beijo enorme para você, Renato.
Muito obrigado pelo seu carinho, minha querida. E você, ouvinte, escreve poesias, crônicas ou contos e quer ver publicado aqui no Papo no Balcão? É só enviar para o e-mail do programa. Corre, anota aí. Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Pode ser via WhatsApp. 11, para quem não é de Sampa, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Sony Polito, no bloco anterior, você falou da bengala verde para diferenciar o baixa visão do cego total. E por que, ao invés de usar bengala verde, Não se pensa em uma campanha massiva para explicar isso para a população leiga?
Legal. Boa pergunta. Essa é a minha ideia, explicar para a sociedade que dentro da deficiência visual existe a pessoa cega e também existe o baixa visão. Porque a sociedade precisa entender que a pessoa com baixa visão, mesmo ela andando de bengala verde, ela enxerga alguma coisa. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático meu. Durante o dia, eu tenho uma dificuldade imensa para enxergar. Eu preciso usar a bengala durante o dia. Basicamente, eu não enxergo quase nada. Então, se eu for dar uma volta no meu condomínio, durante o dia eu tenho que usar a bengala. Mas quando escurece, fica à noite, eu enxergo melhor. E aí eu não necessito da bengala. Então, o meu vizinho que mora aqui fala assim, mas peraí, esse menino anda durante o dia como uma pessoa de bengala. E à noite ele anda normal? Será que ele é maluco? Será que ele está querendo enganar a gente? E não é verdade. Esse é o problema do baixa visão, porque muitas vezes a gente passa mentindo. Então tem muita gente com baixa visão que necessita da bengala, mas consegue ler um cardápio. Tem muita gente com baixa visão que ele entra no metrô, ele, às vezes com a bengala, e ele pega o celular dele e ele consegue ler uma mensagem. Né? Isso é um problema típico das pessoas com retinose pigmentar. Então, já aconteceu muitas vezes as pessoas xingarem a gente falando que a gente está fingindo, que a gente está se passando por uma pessoa cega. E, na verdade, não estamos fazendo isso. A gente tem que mostrar para as pessoas que nós somos baixa visão. Então, a sociedade vai entender, claro, é um trabalho de formiguinha, que existe, sim, pessoas com baixa visão. E como diferenciar a pessoa com baixa visão com a pessoa cega? Pela cor da bengala. E aí, conforme eu expliquei, aí entra o projeto da bengala verde.
Mais uma pergunta que não quero calar. Eu conheço várias pessoas que estilizaram as bengalas, pintando, então, bengalas coloridas. Não pode haver confusão entre pessoas que, como eu brinquei, de ser palmeirense e pintar de verde, mesmo sendo cega, confundir esse público leigo?
Eu acredito que não vai confundir, porque todo mundo que andar com a bengala, a gente sabe que as pessoas aqui, principalmente no Brasil, elas são muito solícitas e vão sempre oferecer ajuda. E mesmo a pessoa vendo você com a bengala verde, e mesmo ela sabendo que é para baixa visão, ela vai te perguntar, porque isso já acontece. Como hoje tem a lei no Uruguai e na Argentina, se você for pegar sua bengala verde, com a bengala verde, as pessoas do Uruguai chegam, oi, tudo bem, você precisa de ajuda? Eu sei que você enxerga alguma coisa, então elas já chegam em você dessa forma. Então não vai acontecer isso. E eu acredito que, pelo contrário, o projeto da bengala verde, fazendo as pessoas com baixa visão aqui no Brasil aceitar melhor a bengala, vai mais do que nunca ajudar a promover mais ainda a deficiência visual.
Por quê?
Porque nós vamos ver mais pessoas andando na rua, mais deficientes visuais andando no metrô, vamos ver mais pessoas andando no shopping com bengala. Então, aquele preconceito que muitas vezes as pessoas que não têm deficiência visual olham pra gente, vai começar a ser uma coisa mais natural. Como hoje a sociedade enxerga o cadeirante como uma coisa mais natural. E vai começar a ver mais pessoas com deficiência na rua andando com bengala. Claro que lembrando que o projeto da bengala verde, ele é muito mais do que uma bengala verde na mão. Porque a pessoa, às vezes, tem baixa visão, não necessita bengala, porque tem uma qualidade ainda boa de visão, mas ela pode estar colocando um broche, ela pode estar usando uma camiseta, mas ela está se identificando e ela vê que existe uma bandeira dela sendo levantada. Porque até então ninguém sabe o que é baixa visão.
Você falou que na Argentina e no Uruguai já existe lei da bengala verde. O que essa lei diz e beneficia a pessoa com baixa visão?
Ela mostra, ela dá vida para a pessoa com baixa visão. Ela diz que a pessoa com baixa visão, ela é identificada pela bengala verde. Né? Então, o que acontece? A partir do momento que foi feita essa lei, hoje o sistema de saúde nesses países oferece a bengala para as pessoas com baixa visão. E aí o governo através, depois da lei, conseguiu divulgar mais a baixa visão, mostrar que existe pessoas que enxergam pouco, e os planos de saúde também aceitaram a ideia e também ajudam as pessoas com baixa visão a partir dessa lei.
Sônia Hipólito, mais um minutinho que agora vem aí.
O ouvinte pede. A gente toca.
O pedido do ouvinte nessa edição do Papo vem novamente da cidade de Uberlândia, do ouvinte Pedro Fernandes. Ele quer ouvir... Composição e interpretação Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensina uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição.
você ouviu Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores com o Geraldo Vandré.
Quem sabe faz a hora, não espera
acontecer. Quem sabe faz a hora. Frase muito profunda que precisamos colocar em prática. Afinal, as grandes mudanças e descobertas feitas pelo ser humano somente aconteceram porque existiu alguém questionador que não aceitava fórmulas prontas ou verdades absolutas. E falando em mudanças, vamos saber das novidades com o nosso...
Papo e Notícias.
iOS 11 para iPhone traz novidades para os deficientes visuais. A impossibilidade de caminhar sozinho por aeroportos e shopping centers para a pessoa com deficiência visual está com os dias contados. Quem promete isso é a Apple, com o lançamento do sistema operacional iOS 11 instalado em seu iPhone e seu novo aplicativo Mapas. Após grandes estudos, o GPS embarcado no aparelho foi melhorado. Isso permite que o deficiente visual possa passear por um grande centro de compras com total autonomia. Deslizando o dedo pela tela do celular, ele vai informando por quais lojas o usuário está passando, como também pode ser programado em qual loja você quer ir, que ele te leva até ela, independente do andar ou canto que esteja. Essa inovação fará o usuário com deficiência visual aproveitar mais o seu tempo de lazer, evitando esperas desnecessárias na presença de um funcionário para acompanhá-lo. Claro que para o sistema funcionar perfeitamente, ele deverá ser alimentado pelos administradores dos espaços. Inclusive, com as alterações ocorridas nas distribuições das lojas que forem abertas ou fechadas em seus condomínios. Mais uma novidade está na Siri, a voz sintetizada da Apple. Ela está muito mais humanizada e para quem tem baixa visão, a interface visual também tem cara nova. Ela apresenta um leque bem variado de opções aos pedidos dos utilizadores, como elabora perguntas subsequentes. Outra inovação incorporada à voz embarcada da assistente é a tradução de frases do inglês para o chinês, francês, italiano, espanhol e alemão. O recurso ainda está em modo experimental e novos idiomas serão inseridos nos próximos meses. Como não foi divulgado um calendário, não sabemos se o português brasileiro entrará ainda esse ano na lista. A voz também está antecipando dados. Caso você faça uma busca perguntando sobre um país específico, ela adianta dicas de lugares, notícias e artigos do local pesquisado. A reportagem do Papo no Balcão não conseguiu apurar se haverá acréscimo no preço dos equipamentos devido à implementação dessas praticidades. Mas certamente fará a concorrência buscar soluções que se aproximem das propostas pela Apple, aumentando a oferta de produtos que facilitem cada dia mais a vida da pessoa com deficiência visual, proporcionando mais autonomia e liberdade a esse público. Quer saber mais sobre sistemas operacionais e equipamentos acessíveis? Basta enviar sua dúvida para o nosso e-mail. Então corre, pega caneta, papel, reclete ou gravador. Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Pode ser também via WhatsApp. 11, para quem não é de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Sônia Polito, nós tivemos agora aqui em São Paulo uma nova Reatec reformulada e você, como diretor de divulgação da Bengala Verde, esteve lá numa campanha, numa ação para divulgação dela na feira. Como foi essa divulgação e a aceitação do público?
Renato, foi muito legal. Eu estou muito feliz pelo momento. Eu fiquei muito contente pelo resultado, porque nós conseguimos reunir no sábado da feira, por volta das 5 horas da tarde, mais de 30 pessoas. Né? Praticamente todo mundo com bengala verde na mão, com camiseta, nós estávamos com apito. E foi a primeira caminhada dentro da Reatec. Nunca houve ninguém fazendo isso que nós fizemos como prefeito nesse final de semana. Porque a gente quis mostrar para a feira que existe a baixa visão. Porque se você, quem conhece a feira, anda pela feira, tem lá muitas coisas para a pessoa cega. Tem coisas para cadeirante, deficiência auditiva, mas nunca teve alguma coisa específica para o Puxa Visão. Você encontra alguns produtos como lupa, mas nada assim que as pessoas com baixa visão pudessem ter um ponto de encontro, como geralmente eles têm lá dentro. E dessa vez foi diferente, dessa vez as pessoas tiveram. Então nós andamos pela feira, né, com cartazes, banners, e que foi muito legal. Muitas pessoas tirando foto, as pessoas com deficiência auditiva aplaudindo, muitos cadeirantes também se empolgaram, entraram no meio da caminhada. Então foi muito legal, acho que marcou aí, a própria Realtek gravou essa ação, e acho que ficou aí um momento que realmente agora a baixa visão renasceu no Brasil.
É, mais de 80 pessoas com deficiência visual é um bom número, porque é muito difícil você juntar 5, conseguir mais de 80, você está de parabéns.
E vou te falar, Renato, era para ter sido mais, e que, assim, por falta de experiência de Realtek, nós marcamos para 17 horas, mas se a gente tivesse marcado para 16, muitos ônibus que vieram do interior foram embora 5. Então, no nosso ponto de encontro, passaram muito mais gente, só que essas pessoas que não puderam ficar foram embora, mas se fosse às 4 horas da tarde, com certeza ia passar de 100 pessoas, sem dúvida nenhuma.
É, mas é um aprendizado, não é?
É um aprendizado, com certeza. Daqui 2 anos estaremos lá de novo, mas aí eu acredito que a Bengala Verde vai estar com o seu próprio stand e vai ser bem legal.
E você, Sônia Polito, e o Grupo Retina, tem intenção de propor alguma lei aqui no Brasil que se equipare à dos países da Argentina e do Uruguai?
Com certeza. Não só tenho essa vontade, como já estamos vendo essa possibilidade, tá? Porque da mesma forma que deu muito certo nos outros países da América Latina, eu acredito que no Brasil vai dar certo também.
E você está tendo apoio, além, claro, do Grupo Retina, de outras pessoas para propor essa lei, já de algum deputado, algum senador, algum vereador?
Então, algumas pessoas já entraram em contato com a gente, porque viu no resultado que foi lá na feira, mas por enquanto nós estamos só conversando, não tem nada concretizado ainda. O que é legal é que, assim, muitas pessoas que têm baixa visão, familiares, também estão entrando em contato para querer saber melhor da bengala. E uma coisa que está me deixando também muito feliz é que muitos médicos, oftalmologistas, muitas pessoas aí da área da saúde, já estão entrando em contato para saber como que é a questão da baixa visão, para a questão de dar treinamento, poder divulgar, porque a baixa visão vira e mexe, essas pessoas têm pacientes, né? E uma coisa que nós já fizemos, Renato, que eu queria deixar aqui registrado, é o Bengala Verde na escola, tá? Nós fizemos já uma parceria com algumas universidades, e as universidades estão sim já querendo que nós vamos lá fazer um workshop para divulgar a Bengala Verde e é como que funciona a baixa visão. Então, muitas escolas já estão marcando com a gente também para poder fazer uma dinâmica com os alunos, porque muitos professores estão recebendo alunos com baixa visão e muitas vezes as escolas não sabem nem quais recursos que esses alunos precisam. Então, isso é uma coisa que a gente fez um produto diferenciado para levar dentro das escolas tudo que existe para mostrar para o professor, para dar uma qualidade de vida melhor para esses alunos.
Mas aí não só para o professor, para os alunos sem deficiência também.
Sim, sim, a gente criou uma dinâmica para os alunos compreenderem o que é uma baixa visão e como receber um amiguinho desse dentro da sala de aula.
Beleza, Sônia, a conversa está excelente, mas vamos dar mais um minutinho que agora vem aí.
O que a produção oferece para você?
A produção do programa oferece especialmente para você uma música especialíssima nessa edição. Ouça, curta e compartilhe. De André Lima, Arnaldo Antunes e Betão Aguiar, com Arnaldo Antunes, Põe Fé Que Já É.
Se você não tem medo, se você não tem vergonha, se você não tem segredo, se você sonha, se você tá feliz, se você tá contente, se você mete a cara, se você mete o dente, agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. você quer falar, se pintou um assunto, se você chega mais, se você chega junto, se o momento é preciso, deseja recíproco, vento é propício, passou do início, agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Põe fé que já é, põe fé que já é, põe fé. Põe fé que já é, põe fé que já é, põe fé. Põe fé que já é, põe fé que já é, põe fé. Põe fé que já é, põe fé que já é, põe fé. Se o relógio parou, se a moda mudou, se o mundo acabou, se o pior já passou, se já era pra ser, todo mundo sentiu, se já deu para ver, se já tá por um fio, agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Põe fé que já é, põe fé que já é, põe fé. Põe fé que já é, põe fé que já é, põe fé. Põe fé que já é, põe fé que já é, põe fé. Já é, põe fé, que já é, põe fé. Se você não tem medo, se você não tem vergonha, se você não tem segredo, se você sonha, se você tá feliz, se você tá contente, se você mete a cara, se você mete o dente, agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Se você quer falar, se pintou um assunto, se você chega mais, se você chega junto, se o momento é preciso, deseja recíproco, vento é propício, passou do início, agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Põe fé que já é, põe fé que já é, põe fé. Põe fé que já é, põe fé que já é, põe fé. Põe fé que já é, põe fé que já é, põe fé. Põe fé que já é, põe fé.
Você ouviu Põe Fé Que Já É com Arnaldo Antunes. Fé é tudo. Se acreditamos, claro que conseguimos. Mas agora vamos descontrair curtindo o nosso...
Galera São.
Nesse Papo no Balcão temos novamente um galera diferente. Já tivemos um assim no passado e agora volta. Vamos ouvir?
Aí, meu irmão, tu sabe me dizer se essa estrada aqui vai pro rio?
Uai, tô sabendo não, senhor. Mas eu acho que ela não vai não. Se ela for, vai fazer uma farta danada pra nós aqui, senhor. Ê, compadre, não vi a hora de chegar hoje. Só pra nós sair pra pescar, só?
É, eu também não vi a hora de chegar.
Que você tá levando esse embornar aí?
Aqui? Eu tô levando é só uma pinguinha.
Uai, só, nós não combinou que não ia beber mais?
Uai, mas é que pode aparecer uma cobra e picar nós. Aí nós desinfeta com a pinga e bebe os golinhos só pra não sentir dor.
Ah, e esse saco aí, você tá levando o quê?
Aqui é só uma cobra, hein? Vai que lá não tem nenhuma.
Seu Valdomiro, o senhor tá muito bem pra 53 anos. A pressão está ótima. O pai do senhor ainda é vivo?
É vivo, uai.
E mora onde?
Ele mora naquela casa ali do lado, só que ele não tá lá agora não. Ele saiu com meu avô.
O quê? Com seu avô? O senhor ainda tem avô?
Tem sim, senhor. Ele tá muito esperto. Eles foram na cidade cortar a cabeça, que amanhã é casamento do meu bisavô.
Bisavô? O senhor pode estar brincando comigo. Quantos anos ele tem?
Não, senhor, não estou brincando não, é verdade mesmo. Ele tem 118 anos.
E por que um homem de 118 anos ia querer se casar?
Ué, queria até que ele não queria não. Mas ele engravidou a moça.
O momento de humor é sempre muito bem-vindo para descontrairmos e darmos boas gargalhadas. Não tenho quem produziu a montagem. Se você souber, envie para o papo que divulgo no próximo programa. E claro, caso você tenha alguma montagem que quer ver publicada no papo, não passe vontade. Envie para nosso e-mail, paponobalcão@gmail.com ou via WhatsApp, 11 para quem estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh yes!
Sônia Polito, diretor da Bengala Verde do Grupo Retina. Caminhada na Reatec, um sucesso.
já em ideia de propor alguma lei da Bengala Verde? E quais as próximas ações e próximos projetos para divulgação da Bengala Verde?
Legal. Então, já recebemos vários convites, né? Algumas prefeituras, algumas secretarias de pessoas com deficiência de vários estados já estão nos procurando para que a gente possa promover a baixa visão e o projeto da Bengala Verde nesses estados. Então, assim, Rio Grande do Sul já entrou em contato, Curitiba, Fortaleza. Então, a agenda nossa está sendo formada. Então, a princípio, nós temos, sim, um evento que ainda não está fechado. Gostaria muito de poder falar aqui, mas ainda a gente não tem certeza se vai dar certo. Para agosto, temos uma outra feira para outubro e temos um mega evento aí maior para bastante pessoas em novembro. Está isso em São Paulo. Agora, nos outros estados, estamos em negociação para fazer várias ações. E aí, a gente tem panfletos, camiseta, tem bengalas, banners. E aí, vai ser, cada cidade vai querer ser feito de um jeito.
E como rola isso? O Grupo Retina tem condições financeiras para enviar um grupo para essas cidades? Ou as secretarias, as universidades é que vão bancar a viagem de vocês?
Ó, Renato, toda ajuda é bem-vinda, né? Acho que se a prefeitura quiser promover a Bengala Verde no seu estado e quiser nos ajudar também com alguma coisa, a gente aceita. Mas a gente está conseguindo sim levantar recurso para poder estar sim promovendo essas ações. Claro, né, existe um time hoje dentro para captar esses recursos para nós. Tá? Existem pessoas especializadas nisso, que estão fazendo esse trabalho. E o que é legal é que as empresas estão querendo sim abraçar a Bengala Verde e querendo nos patrocinar e nos ajudar. Então isso é um resultado muito legal.
Quantas diretorias compõem o Grupo Retina?
Nós somos em 5 mais o presidente.
Quem está presidindo?
Hoje quem é o presidente do Grupo Retina é o Rodrigo Bueno.
Ele é baixa visão também?
Baixa visão. Hoje o Rodrigo é baixa visão, temos a Roseli, que é mãe de uma moça com baixa visão, temos a Cris, que é esposa de uma pessoa com baixa visão, temos a Lívia, que tem um filho de 11 anos com baixa visão, tem eu e o César, que também temos baixa visão.
E para quem quiser saber mais detalhes, outras informações, colaborar, fazer qualquer coisa em parceria com o Grupo Retina e com a divulgação da Bengala Verde, como pode fazer, Ossone?
Nós temos o nosso site, que é o www.bengalaverde.org.br. Temos a nossa página no Facebook, que é facebook.com/bengalaverde. E temos o nosso e-mail, que é contato@bengalaverde.org.br.
Tem algum telefone ou só esses canais são os melhores?
O telefone ainda nós não temos, porque a gente tem um probleminha com o número do nosso telefone e o telefone está para mudar. Então, eu peço que entre nesses um desses três, que mais uma, duas semanas a gente resolve o problema do número do telefone.
E você falou de evento que ainda não pode ser divulgado, porque não está fechado. Eu deixo o papo no balcão inteira à disposição. Tendo eventos e querendo divulgar, é só mandar que a gente põe na rede.
Oh, que legal, legal. Bom saber que essas portas estão abertas para mim. Fico muito feliz de estar aqui participando do seu programa. E saiba que a Bengala Verde e o Grupo Retina também abre as portas para você. E só tenho que agradecer. E com certeza, vou usar muito o seu canal aqui para poder divulgar, porque eu sei que o seu canal vai para muitas pessoas e com certeza essas pessoas vão estar junto aí na campanha da Bengala Verde.
Então, Sônia Hipólito, programa, você viu, é curto, né? Mal começamos a conversar, ele já acabou. Eu agradeço demais a sua participação nele. Despeça do nosso ouvinte, por favor.
Legal, pessoal, obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter aqui me acompanhado. Só tenho que agradecer ao Renato, agradecer a vocês por essa oportunidade. Obrigado, gente.
Sônia Hipólito, agradeço demais a disponibilidade de tempo para essa entrevista. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão do Grupo Retina com o seu diretor de divulgação do projeto Bengala Verde, o Sônia Hipólito. Na sequência, Vanderu Rosola e seu programa Salada Musical.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos,
Aprisiona-nos em seu coração.